Graças a Deus. Como já é acordado entre os vereadores, a ata 1278/06, ela não é lida, cada vereador tem a cópia, então somente ela vai à discussão e à votação. Então está em discussão a partir desse momento a ata 1278. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 22. Senhor presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a integrar consórcio intermunicipal com os municípios pertencentes à região do Alto Jacuí e da Outras Providências. Como é do conhecimento dessa Casa de Leis, há inúmeros problemas que precisam ser sanados, inerentes à segurança dos bens, serviços e instalações de todos os municípios que integram a região do Alto Jacuí. Desta forma, os municípios que integram a região do Alto Jacuí resolveram instituir o consórcio municipal com a finalidade de juntos adotar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, promovendo ações conjuntas para resolver problemas comuns, ampliando a capacidade de atendimento aos cidadãos e o poder de diálogo junto aos governos estadual e federal. Assim, é que para haver um desenvolvimento sustentável imprescindível, será o início de uma conjugação de esforços dos municípios, voltados para a adoção de projetos de preservação do patrimônio público, de seus serviços e suas instalações, com a colaboração de todos aqueles que integram nossa região, definindo ações adequadas e eficazes. Portanto, a ideia da formação de consórcio vai de encontro aos anseios da população, sendo um instrumento adequado para esta finalidade, qual seja a prestação de serviços de interesses recíprocos dos municípios, realizados em mútua cooperação. Como muito bem define o conceituado administrativista Eli Lopes Meirelles, em muitos casos já não basta só modificação instrumental da prestação do serviço na área de responsabilidade de uma administração. Necessárias se tornam a sua ampliação territorial e a conjugação de recursos técnicos e financeiros de outros interessados na sua realização. Desse modo, consegue-se serviços de alto custo que jamais estariam ao alcance de uma administração menos abastada. Daí o surgimento dos convênios e consórcios administrativos como solução para tais situações. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª edição, 2003. Outro não é o entendimento do professor Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, 5ª edição, 2000, Editora Saraiva, página 369. Quando define o consórcio, é o ajuste administrativo celebrado por pessoas públicas da mesma espécie para a consecução de objetivos e interesse comum dos partícipes. Assim é que, dentro das competências dos municípios consorciados, será permitida ações conjuntas voltadas à melhoria do planejamento e da eficácia das medidas adotadas, notadamente na questão do desenvolvimento regional, visando o turismo sustentável, criando condições para o crescimento socioeconômico da nossa região. Como é de conhecimento público e notório, atualmente uma das questões que mais tem sido debatida e que necessita de cooperação e auxílio mútuo diz respeito às medidas objetivando a geração de emprego e renda nos municípios. Assim sendo, em se aprovando a participação no referido consórcio, haverá a possibilidade de que os municípios integrantes possam definir ações conjuntas, promovendo melhorias na condição de vida de seus habitantes, bem como possibilitar a cessão transitória e temporária de recursos humanos e materiais entre os consorciados. Dessa forma, estarão os municípios consorciados prestando auxílio mútuo, visando a ação comum e conjunta, voltados ao bem-estar da sua população, contribuindo para um desenvolvimento regional adequado e sustentável, racionalizando as atividades e os custos decorrentes. Na expectativa de que o projeto mereça aprovação dos membros dessa Igreja Câmara Municipal, aproveitamos do ensejo para cumprimentar a todos, nobres vereadores, pelo excelente trabalho prestado à nossa comunidade. Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2006, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Todos os vereadores receberam cópia do projeto 1196, então fica dispensada essa leitura. Projeto de Resolução Legislativa número 50, de 11 de setembro de 2006. Autoriza o Presidente da Câmara reativar a filiação com a UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal do Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou, e eu, João Carlos Pereira Martins, Presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Presidente da Câmara autorizado a reativar o convênio de filiação com a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS, e contribuir mensalmente com o valor de R$ 395. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala das sessões, em 11 de setembro de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, Presidente da Câmara. Exposição de motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de resolução número 50, de 11 de setembro de 2006, que autoriza o Presidente da Câmara para ativar a filiação com a UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Pelo presente projeto, propomos a reativação da contribuição com a UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, tendo em vista já estarmos filiados. Objetivamos buscar junto a esta entidade informações e aperfeiçoamento para melhor desempenharmos as atribuições legislativas. Sendo o que tínhamos, esperamos que o referido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, colocando-me à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das sessões, 11 de setembro de 2006. Vereador João Carlos Pereira Martins, Presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 64, 2006. Senhor Presidente, os vereadores que apresentem subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito que seja construído um calçamento na rua José Bergoli, compreendida na quadra que dá acesso ao estádio Aurélio Perlim, Esporte Clube Avenida, localizado no bairro Renascer. Justificativa. Tendo em vista o número de veículos que passam pelo local, principalmente em dias de jogos, seria oportuno este calçamento, pois em dias chuvosos acaba dificultando a locomoção dos frequentadores do estádio. Sala das sessões, 11 de setembro de 2006. Vereador João José Fausto Toffro, PP. E vereador Valdecir Villani, do PP. Requerimento número 11 de 2006. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária retroativa com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre, onde na oportunidade acompanhei o prefeito, representei o legislativo em audiência com o governador do estado, Germano Rigotto, e tratei de assuntos de interesse do legislativo municipal nos dias 30 e 31 de agosto de 2006. Sala das sessões, 29 de agosto de 2006. Vereador Gustavo Mastella, do PMDB. Requerimento número 12 de 2006. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais requerem, ouvido ao plenário, que seja convidado o secretário de governo, senhor Joel Valandro, para se fazer presente na Câmara de Vereadores durante uma sessão ordinária para explanar os trabalhos realizados e desenvolvidos em sua secretaria. Sala das sessões, 11 de setembro de 2006. Vereador Darley Mantovani, do PT, e vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, do PT. Pejussara, 11 de setembro de 2006. Ofício da Câmara de Vereadores, número 84, de 2006. Assunto, encaminha congratulações. Prezada diretora, ao saudá-la cordialmente, a Câmara de Vereadores de Pejussara vem por meio deste congratular a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejussara pela organização e participação do desfile cívico em homenagem à Semana da Pátria, onde um distinto espetáculo cívico nos foi proporcionado, demonstrando um ato de respeito e disciplina por parte de seus membros. Solicitamos a gentileza de estender nossos cumprimentos a todo o corpo docente, alunos, funcionários e demais colaboradores desta magnífica escola. Sendo o que tínhamos, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Encaminhado à direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejussara. Em ofício número 83/2006, com o mesmo conteúdo, encaminha congratulações à direção da Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian. A Câmara recebeu um ofício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ofício número 106/2006. Pejussara, 5 de setembro de 2006. Prezado presidente. A Comissão de Legislação e Normas do Conselho Estadual de Educação, através do parecer número 257/2006, orienta os municípios que integram o Sistema Estadual de Ensino a organizarem seus próprios sistemas municipais. Também no referido parecer fica estabelecido o prazo de 31 de março de 2008 para os municípios que não instituírem seu sistema de ensino declararem esta opção ao Conselho de Educação do Estado. Considerando esta orientação, nosso município, que coordena a regional da MUPLAN no Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, organizou o encontro com o presidente do referido fórum, senhor Darcy Bueno da Silva, no próximo dia 21 de setembro, às 14 horas e 30 minutos, nas dependências do Sindicato Rural de Pejussara, Rua Luiz Basso, 1010, para fazer uma explanação sobre o tema. Convidamos os edis desta Câmara para se fazerem presentes e juntos darmos mais um passo na conquista da autonomia da educação municipal. A reunião terá a participação dos prefeitos, secretários e conselheiros de educação de todos os municípios da MUPLAN. Contando com sua valiosa presença, desejar agradecemos cordialmente Leonir Perlim, prefeito municipal, Jane Linassi, coordenadora de educação e cultura, e Sandra Valando, coordenadora regional do Fórum dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul. Pejussara, 11 de setembro de 2006. Senhor Presidente, pelo presente, cumprimentando Vossa Senhoria e demais vereadores desta Casa Legislativa, convido-os para participarem da rodada final do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecerá neste domingo, dia 17 de setembro de 2006, a partir das 19 horas e 30 minutos, no Ginásio Municipal de Esportes, envolvendo os seguintes jogos: Segunda Divisão, Avante contra a Amizade, e Primeira Divisão, Mancha Verde B contra Mancha Verde A. Sem mais, para o momento, reitero votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Roberto de Oliveira, coordenador do CMD. Temos o balancete de despesas da Câmara referente ao mês de agosto de 2006. Um folder da programação da Semana Farroupilha. Cada vereador deve ter recebido a cópia, então. organizado pela Prefeitura Municipal, juntamente com o CTG Piado da Amizade, um convite. Vimos, por meio deste, convidar a Vossa Senhoria para a reunião de instalação da Comissão Censitária Municipal, que realizar-se-á no dia 19 de setembro, às 9 horas, nas dependências do Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Salienta-se que o objetivo desta comissão é colaborar com o IBGE na realização do censo agropecuário e da contagem da população, que será realizada no próximo ano. Desde já agradecemos a atenção destinada e contamos com sua participação atenciosamente, Nelson João Mioso, representante do Poder Executivo. Eram essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que faça as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos. Concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar o presidente desta casa, os demais componentes da mesa principal, os colegas do vereador e as pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho sobre o Vale Refeição, onde a gente esteve conversando com o prefeito antes. Então, só fazer por cima, depois o presidente, eu acho, coloca bem. A minha posição... Assim, o tempo foi muito curto, não sei se é o que os funcionários estavam esperando, mas então vai ser R$50 para quem ganha até 800, e de 800 para cima, 30, né? Então não sei se é o que o pessoal queria. E segunda vem para a Câmara, e daí eu acho que o presidente vai concordar em pôr em votação para entrar na folha fim do mês. Né? Seria isso aí, depois colegas comentam mais. Né? Sobre a minha indicação, minha do colega Valdecir, é do campo do Avenida, o estádio Aurélio Perlim, onde eu fui um dos fundadores do Esporte Clube Avenida, junto com o colega Darley também. Né? Então, olhando agora as dificuldades nesses dias de chuva, coisa, tudo, e aquilo ficou tão lindo, é uma coisa que vem beneficiar o município, tirar crianças, estão começando a jogar lá, as pessoas têm um lugar de lazer, está tão bom, e como... Tem umas emendas chegando, ou por chegar no município. Prefeito, eu sei que com certeza ele vai atender esse pedido, né, que seja feito esse calçamento lá, adequado. E sobre os projetos e requerimento, indicações, tudo tem meu aval. Tá. Obrigado, presidente.
Não havendo mais inscritos nesse expediente, convido o secretário para que faça as inscrições e quem deseja se manifestar no grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saudação ao presidente da mesa, os demais componentes da mesa diretora dos trabalhos, aos colegas vereadores, e aos nossos assistentes, então, nosso vereador licenciado, presidente do Partido dos Trabalhadores, Edésio Foleto. E aí, então, a diretoria do Sindicato dos Municipários, que se faz presente novamente, aí o Pedro e o Davi. Eu, com relação aqui, eu acho até que é importante, o vereador Deia já, se assim me permite, chamar de Deia, né? Mas já fez algum comentário com relação ao Vale. E a gente vê até que, nem na questão assim de discutir valores, mas a gente vê, né, o quanto o executivo é inteligente, né? Até porque nós vamos ter aí, embora nós não teríamos, né, até tanto poder, né, aqui para modificar, enfim, mas eu acho que foi uma estratégia inteligente, né, porque ele vai ser um projeto que vai entrar num, né, um projeto assim tão debatido há muito tempo, e que vai entrar numa sessão ordinária, e na mesma nós teremos que votar, porque se não votarmos, os funcionários, né, perderão nesse mês, né? Então, assim, só para comentar, né, que eu acho que é inteligente a ideia dele, mas assim, a gente fica feliz por saber, né, que vai acontecer. E a questão de valor, até, como eu disse antes, nós aqui não teríamos até o poder até para alterar valores, mas a gente sabe, o prefeito falou isso, e a gente espera que seja isso, né, que já partiu até de um debate e até de um certo entendimento por parte do sindicato, né, diante da situação, né, financeira do momento. Mas a gente vê aí, eu também sou defensor aqui, que se tivesse que dar um valor a mais, que fosse, né, para os que menos ganham, porque esse era o verdadeiro papel do Vale, né, vinha porque ele apresenta um valor bem maior em percentuais, né, para quem ganha menos do que quem ganha mais. Então, eu acho assim que se essa dificuldade existe mesmo, eu estou de acordo, né, que sejam então privilegiados os que ganham mais, né, os que ganham mais até R$800, no caso, o valor do Vale, né? Então, porque nós aqui nós não poderíamos, né, de qualquer forma mudar esse valor. Então a gente vai aqui, diferente do debate, a gente vai ser favorável, né? Porque se nós votarmos contra, daí não acontece o Vale, né? Então, eu acho que eu fui um que muito cobrei. E lembro muito bem que até num debate em campanha no Clube Recreativo, eu me lembro que era diante dos dois prefeitos a candidato na época, os dois, né, vinham com essa proposta de agraciar com o Vale a todo o funcionalismo. Então, eu fico feliz porque muito cobrei. Eu acho que a questão de valor, com certeza era desejo de nós que fosse mais, mas a gente, né, acaba entendendo o executivo, e, né, e principalmente assim porque abriu um diferencial e que hoje vai privilegiar então as pessoas que menos ganham. Então a gente é favorável, né, e votaremos na segunda com certeza, né, presidente, para que aconteça então esse favorecimento, enfim, aos funcionários. Quando a gente vê esse projeto aqui de um consórcio intermunicipal, eu até pensando antes ali, eu tenho percebido, e acredito que os vereadores também não pensam diferente, que a gente tem sim uma crise, talvez mais no sul, e o pior ainda que é bem próximo de nós, que é na nossa região, né? E eu não tenho visto, a gente vê encontros de prefeito em Porto Alegre, encontros de, seguidamente a gente vê isso, enfim, prefeitos reunidos na região. E eu até questiono por quando é que se abriu um debate com relação específica à nossa região aqui, e mais precisamente aqui ao nosso município vizinho, Panambi. A gente sabe muito bem da crise, e não quero aqui culpar ninguém, mas eu acho sim que deve existir sim esses consórcios, enfim, essa ligação dos municípios, mas que defendam também uma causa aqui que é muito nobre essa, que é uma crise aqui de, enfim, né, bem regional, aqui bem próximo, que tem nos afetado também. E olha, não sei se é culpa do Rigoto, do Lula, mas que eu estou vendo assim um certo descaso, e principalmente pelo governo do Estado, porque eu acho que é função, né, de todo o gerenciador do Estado, de também ir lá levar talvez algum favorecimento àquelas regiões que hoje se encontram desfavorecidas, e que a nossa, todo mundo sabe que está, né, num, talvez eu acho que o local mais de maior crise, talvez aqui a gente sabe que a região das Missões aqui é bem complicada, mas eles também se planejam para aquelas certas crises. Nós aqui talvez não estávamos preparados, e a gente vê hoje, né, o sofrimento de pessoas que estão aí, talvez aí com dificuldade. Então, é aqui um debate que eu questiono, assim, porque eu sou defensor, enfim, que o município tenha relação com a região, com os municípios, mas que também, né, se engajem, até mesmo a questão de deputados. Aqui nós temos deputados próximos, e talvez não seria a hora de falar, porque dá a impressão até que vão direcionar aqui que eu quero criticar algum deputado. Mas a gente sabe, né, que deveríamos também ter, eu acho, mais uma atenção maior aqui para a nossa região, e eu já cobrei até dos meus candidatos aí, e disse que, ó, que deve-se, e até, infelizmente, que a gente vê que a proposta deles, eles também estão, né, enfim, nas suas propostas, já levantando essa questão aí, que realmente a nossa região aqui tem que ter alguém que, né, que defenda. Então, acho assim que é papel de nós vereadores cobrar dos nossos deputados, né, que realmente comecem a trabalhar essa questão aqui de melhorar a nossa região nesses momentos aí que se encontramos de crise. Também gostaria de dizer, né, que a gente participou do desfile cívico no último dia 7, e a gente vê até, e até o próprio Gustavo estava junto, a gente comentou, né, a questão dos desfiles, né, que ocorrem a todo ano e gera um certo desgaste até para as escolas, os alunos, é, né, você gasta com, enfim, para botar as vestes e tudo, né. E a gente vê outros municípios até que não tenham feito todo ano e eles criam outras atividades, até de, né, alguma atividade eventual. Mas eu acho que já passou, né, eu acho que foi muito bem visto pela comunidade, embora que eu acho que poderia ter mais pessoas, né, porque não estava chovendo, enfim, as pessoas poderiam participar mais. Mas que também é uma questão que pode ser debatida para o futuro, né, a questão dos desfiles cívicos, né, no nosso município. Que a gente vê o empenho, né, as bandas aí meses e meses trabalhando, as escolas todos com seus uniformes, enfim, gasto para as famílias, para os pais, e muitas vezes a comunidade, né, não tem privilegiado como deveria ser. Mas é uma questão também que só registro aqui, que, né, parabenizando, enfim, as escolas aí, através do presidente mesmo, já está fazendo um ofício, né, parabenizando os diretores, então que a gente estenda também essa congratulação a eles. Também quando a gente vê hoje o ofício, né, da final do salão, aqui a gente pode já parabenizar a equipe do Mancha Verde, né, porque vocês sabem que eu acredito que nem vai ocorrer a partida final da primeira divisão, até porque, né, essa entidade que tinha dois times, as duas equipes foram para o final, então por consequência já são, né, os campeões, então a gente já parabeniza, né, a eles por essa conquista. E que eu acredito assim que a gente, como faz parte o próprio vereador Gustavo do Conselho Municipal de Desporto, acredito que a gente tenha alcançado os objetivos, né, de transcorrer, enfim, os campeonatos de uma forma aí que não tenha causado transtorno às equipes, enfim, ou que venha, ao invés de integrar, que venha criar atritos, né. E eu acredito que esse campeonato, até não participei muito das partidas, mas que, enfim, todos participaram de uma forma leal, e que teremos então a final da segunda divisão, né, uma equipe de Jacicema disputará com a equipe do bairro Renascer, que eu não me lembro o nome agora da equipe. Também a gente ontem, quando estava aí em frente ao bar, a gente viu a gurizada aí, eu acredito que o vereador Gustavo até vai citar, né, mas fazem parte da equipe do Piquete Ronda Gaúcha, é isso? Então a gente teve a oportunidade, né, e o conhecimento ontem de saber que eles aí ganharam o primeiro lugar, né, no rodeio em Panambi, que são os guri lá, o Kleber Bassi e o Cadigo, e o guri do Portela, do Paz Inglês, é isso, né? Então eles ficaram em primeiro lugar aí da nona região, assim, pelo que eles me transmitiram, e que talvez seja inédito, eu até aqui acredito que nunca, né, algum trio aqui de Pejuçara tenha conseguido o primeiro lugar nesse tão disputado torneio, né, a nível da região, e que a gente o parabeniza, então, por eles representar o nosso município, e por alcançar o título máximo, então, desse rodeio. Também aqui no projeto de resolução do presidente, eu acredito que, com relação a reativar a filiação ao Vergas, eu sempre defendi aqui que era bom para nós vereadores, né? Mas continuo achando também que é importante, mas que a gente possa mesmo tirar, né, o máximo de proveito, e com relações, né, principalmente a projetos, enfim, que eles possam nos auxiliar de forma que a gente, né, também consiga.
Me permite, presidente?
Tenha a bondade, presidente.
Inclusive não foi citado, mas eu tenho aqui em mãos, teve esse cuidado de pegar, de ver a respeito da entidade, né, todos os artigos, né, que a constituem, parecer também do consultor jurídico, em função dessa entidade, o número, a cópia da lei sancionada pelo governador Germano Rigotto, um parecer do presidente que saiu aqui no jornal, do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, em função de que a gente não gostaria de, né, de filiar assim, né, sem ter os benefícios, que fosse realmente uma entidade representativa do Rio Grande dos vereadores. E ela, então, ela, a partir dessa lei ali, que reconhece como a União dos Vereadores uma entidade oficial representativa da Associação dos Vereadores. Então, ela tem, e trouxe aqui, ó, a gente pode até encaminhar os assessores para os vereadores, os benefícios da filiação, né, referente aos COREDs, consulta popular, representação política, consultoria, treinamentos, reciclagem, jornal, sites da UVERGS, identidade de vereador, fórum democrático, convênios, inclusive convênios de telefonia, Claro, Vivo e TIM, seguro de vida, consta, existe um seguro para cada vereador, junto, incluído, incentivos às ações sociais, projetos, enfim, qualquer vereador terá tanto a sua senha através da internet, como poderá acessá-lo ou pegar qualquer informação, qualquer tipo de projeto através do jurídico. Todos os nomes estarão cadastrados. Então tem toda essa documentação aqui que a gente trouxe de Porto Alegre, quando fez a visita, que a gente já tinha, né? Somente seria uma reativação. Então, só para auxiliar, vereador, essas informações.
Eu agradeço as colocações do presidente. E, realmente, como eu disse, a gente já acompanhou, né, em outros anos, que a UVERGS nós sempre éramos filiados. E realmente, era acesso livre, né? Cada vereador, eu acho que... Talvez não nós nos esforçamos para realmente, né, tirar o proveito que era necessário. Mas a gente é favorável aí porque a gente sabe, né, dessa importante entidade aí que representa os vereadores a nível estadual.
Permito? Só para dizer, nós tivemos casos aqui de matérias dos vereadores, da própria Câmara, onde o assessor, Luiz Raul, ele precisou consultar a UVERGS e ele só teve acesso dizendo que era de Bozano. Então, acho que é porque eles não repassam. Se tu não é filiado, obviamente, né? Então, não tem. Então, tem muitas coisas que a gente sabe que quem está aí de presidente, chega o final do ano, como disse o prefeito hoje, a grande preocupação, né? E assim, como ele é um gestor do executivo, a gente é gestor público também aqui do legislativo, a gente não quer aí amanhã ou depois estar sofrendo alguma penalidade por falta de ter um conhecimento.
Era isso, presidente? Realmente, a gente vê, né, que, na verdade, a gente tem uma assessoria a mais que nós teremos, né, enquanto Câmara e até mesmo para cada vereador. Então, a gente é favorável a isso. Também a gente apresenta, juntamente com a vereadora Dejanir, um requerimento aqui, né, e com relação à vinda do secretário de governo, Joel Valandro, porque os vereadores bem lembram, né, quando da sua saída, né, que a justificativa era que o mesmo iria presidir e coordenar, enfim, a Expofeira, né? E como se expirou já esse tempo, né? Ele mesmo, né, eu acredito assim que poderia muito bem a nós explicar, até mesmo porque a sociedade nos cobra, né, qual é a verdadeira função desse secretário. Então, eu acho que é importante que ele venha aqui e nos esclareça, né, o que o mesmo está fazendo e conduzindo a sua secretaria. Então, eu acredito que os vereadores serão favoráveis, né? Até porque, como eu disse antes, nós mesmo que aprovamos, né, a sua licença, em virtude que era para com relação à feira. Então, acho que é importante que venha até nós prestar esses esclarecimentos. Também apoiar aqui a indicação do vereador José Fausto e Valdecir, quando os mesmos, né, desejam que seja construído o calçamento. E eu acredito ali sim que é importante, porque, né, principalmente nessa época, embora que agora, né, tão logo não será começado. Até porque a gente sabe, né, que o Avenida hoje, após a sua construção do campo, né, ele tem realizado eventos seguidamente, né, dá para assim dizer, a cada semana, e normalmente nessa época, né, por ser chuvosa, então tem sido uma certa dificuldade para quem as pessoas que transitam. E eu acredito que para os moradores que têm os seus terrenos aí, até a gente sabe que foi construída uma casinha há poucos meses, ali, né, nesse mesmo espaço, eu acredito que não tenho porquê, né, de, enfim, o executivo realizar essa obra. De momento era isso, o presidente levou a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Deixa.
Inicialmente, quero saudar o presidente João Martins, em seu nome os demais componentes da mesa, diretora, colegas vereadores, Pedro, presidente do sindicato, e o Davi, membro da diretoria do Sindicato dos Municipários. Inicialmente, quero me reportar as matérias que tramitam na casa hoje e dizer de que a gente tem que ser favorável a todas, porque é função do vereador, né, apoiar, porque acredito que nenhum vereador venha com uma intenção não produtiva de indicar alguma coisa. Eu penso que essa é a nossa função e por isso a gente está aí. Eu gostaria de falar um pouco hoje a respeito do momento em que vivemos, o momento político em que vivemos. Porque, querendo ou não, nós todos somos agentes políticos. Muitos partidários, outros mesmo sem partido. Mas fizemos parte desse grupo, agentes políticos. Nós, que administramos a nossa casa, a nossa escola, o nosso trabalho, mesmo não sendo num setor público, somos políticos e fizemos política. E eu acho que este momento tão importante que se aproxima na decisão, na tomada de decisão dos cidadãos brasileiros, eu acho que cabe uma reflexão. E cabe também a importância do nosso trabalho enquanto representantes do povo. E acredito que não seja nós ficarmos falando de crise econômica que vai mudar o cenário. Não adianta falar da crise. A crise está ali, está aí, está instalada. O que nós precisamos fazer é saber administrar esta crise. E eu, olhando neste perfil, vejo que Pejuçara se diferencia das demais, dos demais municípios, porque hoje de manhã, enquanto pensava no que dizer aqui, fui buscar algumas informações. Porque a gente vê assim, ó, que o município de Pejuçara vem sendo agraciado com muitos recursos na área da habitação, na área da saúde. Esses recursos fazem parte do nosso cotidiano, da vida das pessoas, da vida das famílias. E aí, pensando no que eu gostaria de dizer hoje aqui, eu fui atrás de informações. E até trouxe alguns dados que muitas vezes nós, enquanto administradores das nossas casas, das nossas empresas, dos nossos negócios e também da coisa pública, não nos damos por conta de que elas estão aí e que a gente não sabe. Então, na área da habitação, nós precisamos dizer, sim, que Pejuçara tem sido beneficiada com um valor muito alto de recursos federais e que tem privilegiado os moradores do município. Para vocês terem uma ideia, eu estive aqui como assistente, não usando a tribuna, mas assistindo e vendo o Sindicato dos Trabalhadores fazer algumas colocações aqui e que, na verdade, não foram levadas muito a sério. A gente não valorizou as informações que aqui recebemos. Eu como assistente e vocês como vereadores aqui. E hoje eu fui atrás de novo para ver o fundamento disso, valores e número de pessoas agraciadas. O governo federal tem investido em habitação no município de Pejuçara R$ 120 mil a fundo perdido. Isso quer dizer de que as pessoas que foram beneficiadas não vão devolver este dinheiro. Não vão devolver. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser colocado. Aí quem recebeu esses benefícios tinha que se encaixar, claro, aí dentro do programa, né? Tinha os seus critérios para poder se encaixar. E cada pessoa que teve esse direito tinha que dar de contrapartida 2 mil. Então, eram 8 mil, né, por família que veio para o município de Pejuçara. Isso para a construção de casas novas, no meio rural. No meio rural. Coisa inédita, porque parece assim que os outros governos pensavam que quem morava no interior poderia ficar sempre com a casa velha. E, por isso, muitas vezes, eles saíam das suas propriedades e vinham para as cidades, para a zona urbana, em busca de um lugar para morar. Deixavam lá suas propriedades. Então, eu vejo que este governo tem se preocupado com isso, em manter o agricultor lá na sua terra, mas dando a ele a garantia de poder renovar o seu patrimônio, o seu bem-estar, a sua moradia com a sua família. Para a reforma, foram 60 reformas. 60 famílias foram agraciadas com o valor também do projeto do governo federal para a reforma de suas casas. Então, foram R$480 mil que veio para o município. Isso é dinheiro que está aí, que está girando aí no município. Porque, para construir essas casas, precisa de material de construção. Para construir essas casas, nós precisamos de mão de obra. E está aí o trabalho dos pedreiros, né? Que hoje, se você precisar de arrumar um muro lá na tua casa, se tu for procurar, não tem. Eles estão todos ocupados. Isso é bom. Isso é visão de futuro. Isso é bom. 80% também é a fundo perdido para as reformas, não se devolve. Se devolve só 20%. Precisamos dizer também que o município tem a sua parcela de contribuição, sim. Isso precisa ser dito. Que se o município não colocasse a contrapartida, né, com certeza essas casas não viriam. Mas eu não acredito que um administrador, em sã consciência, recuse projetos desta envergadura. No meio urbano, foram só reformas. Então, as casas novas que saíram era do governo anterior ainda, né, que tinha ficado 5 casas e que este governo, este prefeito, então, concluiu, que foram, acho que, 5 que ficaram, né, e que foram construídas, então, por essa administração. E para a zona urbana, então, foram só reformas, mas também um projeto também do governo federal, financiados pela Caixa Econômica Federal, também num valor não de 8 mil, mas de 7 mil. Então, 5.500 também a fundo perdido, sem devolução, e o restante... para a mão de obra, ainda foi... A prefeitura está contribuindo com a mão de obra, e aí estão os empregos para esses pedreiros, né? E como, dependendo da renda da pessoa, a pessoa não dispunha dos 1.500 para a mão de obra, a prefeitura paga o pedreiro, porque o pedreiro não vai ficar recebendo parceladamente, e depois o proprietário paga parceladamente para a prefeitura. Então, eu vejo que são projetos desta grandeza que precisam ser discutidos com as pessoas da comunidade. Porque o que nós iniciamos como políticos, né, iniciamos a campanha a nível de zona urbana. E o que a gente pôde perceber? A falta de informação das pessoas. A falta de informação das pessoas. Quem é que sabe que esses projetos são federais? Não desmereço em momento nenhum a prefeitura, porque acredito que ela está colocando a sua parte, que é de sua obrigação. Mas as pessoas estão pensando, e é dito para elas, que essas casas, essas reformas, são da prefeitura municipal. Eu ouvi de um morador que teve promessa de um vereador dizendo que poderia até oferecer uma casa dessas. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos de usar um recurso público, seja municipal ou estadual, e nos apoderarmos e querermos tirar vantagem em cima disso? Eu repudio ações dessa forma. E quando falávamos agora há pouco com o prefeito, ainda deixava bem claro na minha posição: defendo a legalidade. Defendo a legalidade de que tudo seja feito dentro da lei. Se for feito dentro da lei, acho que não deixa nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Acho que essa é a nossa linha. É o exemplo que nós devemos dar de administradores. Também existem outros recursos, a questão da Bolsa Família, tão discutida, tão usada agora pela mídia nas propagandas eleitorais. De tira, não tira, vou dobrar, vou fazer. Eu disse, não vamos sair longe do nosso lugar. Vamos ver a nossa comunidade, o nosso lugar, o lugar onde nós vivemos. E o município de Pejuçara é agraciado com 180 famílias que possuem o Bolsa Família. São R$ 6.550 mensais que entra na economia do município de Pejuçara. Então, eu vejo assim que tem muitas coisas boas que precisam ser ditas. Não podemos ficar só lembrando das crises. As crises existem, mas as crises nos desafiam a procurar alternativas para sair delas. Para sair delas. São nas crises que se vê os bons gestores. É aí, porque quando se tem recursos, é fácil administrar. Agora, quando não se tem, aí é que se vê os bons administradores. E nós temos ouvido muitos lamentos dos administradores, principalmente para o próximo ano. Então, se existe essa perspectiva de que para o ano que vem se tenha que enfrentar essa crise, nós devemos começar a pensar em economia, em economizar este ano, para que o ano que vem nós tenha fôlego, né? Para não deixar depois a questão da crise ser generalizada. E aí eu entro na questão do vale. O vale refeição, uma luta de toda a classe dos funcionários. Por quê? Por que existe esta luta? Porque, na verdade, as pessoas ganham mal. Nós temos tido, ao longo dos anos, não deste administrador, não estou criticando, mas dos outros, perdas salariais. Perdas. Muitas perdas. Embora o atual esteja dando percentual, o funcionalismo igual continua nessa defasagem, né? Continua nessa defasagem. E é esse o anseio de que a gente consiga, só um momentinho, de que a gente consiga avançar nisso, de que o salário seja maior e que a gente não precisasse estar aqui pedindo o vale-refeição. Deixa eu só fechar meu pensamento, já lhe dou a palavra. E quando o prefeito mesmo nos colocava há pouco de que tem alguns funcionários que são contra o vale, e eu entendo por quê. Porque o vale, assim como o prefeito dá, ele pode tirar. É, ele pode tirar. E que este vale não vá servir, este vale dado agora, não vá servir para que o ano que vem se diga, ah, não, mas eu já agraciei com vale, então vou dar um percentual menor. Então, esse é o pensamento das pessoas que são contra. Não que ele não venha numa boa hora. Lhe concedo a palavra.
Só para lhe auxiliar também, com as percas salarial, tudo, eu acho que os colegas, o vereador que não estava na gestão passada, né, então não estão bem atualizados também, a gestão passada, onde o governo era do meu partido, ele deu no mínimo 40% de aumento, eu acho, na gestão dele, nos 4 anos. Seria isso, tá? Obrigado.
Obrigada. É o que eu falei. Embora os prefeitos, os últimos, tenham dado esse percentual, né, que era de legalmente constituído para o ano, né, é que a defasagem vinha grande. Né? Então, não tinha como alcançar. Mesmo que os prefeitos tenham dado, né, o percentual que era legalmente constituído, ainda assim permanece. Se nós for fazer uma tabela hoje, nós temos uma perda de mais de 10%. Nós ainda temos essa perda. E é esse o grande choro, né, dos assalariados. Outro recurso também que me informei hoje, né, que vem pela assistência social. Também um projeto a nível federal, né, que tem um valor de R$19.439,64 anual, que eles dividem em três setores. Agracia a educação infantil com alimentação, atendimento ao idoso e ao CAFA. Então, esses também são recursos federais que também geram renda aí no município. Né? Eu vejo assim que essas coisas, esses programas, todos nós, enquanto legisladores, temos que estar por dentro. Nós precisamos participar mais ativamente desses programas. Porque quando nós somos cobrados aí na rua, muitas vezes a gente não sabe. E aí a gente dá uma resposta que às vezes não é verdadeira. E hoje eu dizia para as meninas que me forneciam essas informações, eu disse, não é que eu estou querendo ser chata, mas eu não quero dizer nada daquilo que não seja verdade, que não seja legal. Então, por isso que a gente tem que correr atrás dessas informações, né, e ter consciência disso. Né? Eu acho que esse é o nosso trabalho enquanto Câmara também. Porque nós ficamos assim, a gente já debateu tanto essa questão aqui, não, presidente? Essa questão das indicações, né? A gente já debateu tanto isso. Que a gente tem feito, claro, é um anseio da comunidade. É o caminho que nós temos para chegar. Mas no momento que a gente não é atendido, né, a gente se frustra. E a população muito mais conosco. A população muito mais, porque eles acham assim que a Câmara não faz nada. Só que muito poucos poderes nós temos. Né? Eu acho que o que nós temos que fazer a mais é trabalhar mais junto com, por exemplo, a própria CI, que eu vejo trabalhando isolado, mesmo sendo costeada o seu representante com o pagamento do dinheiro público. Né? Trabalhar mais junto com a Câmara. Discutir, buscar ideias, alternativas, e não nos ficar sempre nos queixando da crise, sem oferecer alguma possibilidade de alguma mudança. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo.
Primeiro, então, boa noite a todos. Saudando a presidente da mesa, demais colegas vereadores, nossos amigos assistentes que não estão nos prestigiando. Estão ouvindo até as palavras da vereadora desde e a gente fica pensando um pouco mais dos recursos e dinheiro que vem. Eu acho que um trabalho conjunto aí com o prefeito, com o governo federal, onde, que nem eu disse, distinção política. Eu acho que o município ganhando, isto não interessa o partido, não interessa a forma, mas sem pensar em política, nós temos que o município crescer. Não é trabalhando, pensando no meu partido, no teu partido, que não vou trazer porque o teu prefeito não é do meu partido. Eu acho que não, até um exemplo, o vereador Edés aí, que acompanhou o prefeito numa viagem aí, onde os dois lutaram, batalharam para trazer emendas. Então, acho que é assim que funciona. Se nós, em Pejuçara, município pequeno, onde a gente, de novo, via guerras políticas, eu acho que não é por aí. Se nós começarmos, todos nós políticos, a mudar nosso pensamento, sem pensar só no meu partido ou no teu partido, e pensar mais no município, é assim, acho que é a saída. Então, tem que ser dessa forma. E a gente dá os parabéns também ao governo federal, ao prefeito, porque trabalho conjunto que são as coisas. Reportando também então sobre a conquista aí do Piquete de Ronda Gaúcha, onde a gente faz parte. O primeiro rodeio crioulo interestadual, classificatório da nossa região. Eu acho que uma conquista aí, como o governador falou, da lei reportou antes, inédita, onde a gurizada ganhou uma moto, primeira força, um rodeio onde estão os melhores lançadores da região. Eu acho que até nós, presidente, uma conselho meu aí, que a gente pudesse uma moção aí, até trazer essa gurizada aí para a Câmara, porque isto, de todos os anos que a gente acompanha piquetes, acompanha rodeios, jamais tinha um feito desses, tinha conseguido aí. Então, onde levaram o nome do município de Pissara, nas tradições aí, que é muito importante, e uma conquista tão grande. A gente via comentários depois da gurizada, de cima do cavalo, não conseguiam apear, chorando, emocionados pela tal conquista. Então, quem gosta de esporte, quem acompanha, sente que isso, a gente sabe muito bem o que se passou. Também, então, a gente reportando do nosso projeto, vereador da lei, aí, a gente fez uma parceria sobre o troféu da equipe disciplinada. Acompanhando sábado os jogos das semifinais, conversando, a gente conversa entre time aí, até a preocupação em não tomar cartão ou em não aprontar para tentar ganhar pelo menos o troféu de disciplina. Eu acho que o esporte é lazer. Tem rivalidade? Tem. É bonito. É também bonito. Mas dentro da quadra. Esta quadra aí terminou a partida. Eu acho que todo mundo mora em cidade pequena aí. E esse projeto onde vem agraciar as equipes disciplinadas. Deu boa visão aí. Até o pessoal do CMD nos passou que as equipes, presidentes, jogadores, iam até o CMD para ver os cartões, para ver as somas, para tentar corrigir cada jogo os seus jogadores, que esse é um troféu muito importante também. Onde tu ganha um troféu por disciplina, por mostrar que a sua equipe joga futebol e não outros meios, aí eu acho que é muito importante. Então também sobre o Vale, reportando aí, a gente vê pela região aí, acho que a crise que anda, firmas grandes, largando os empregados, bom número de empregados, e com receita sendo como a gente diz, já planejada, que vai ser diminuída. Eu acho que também é uma atitude aí do prefeito, ainda que venha agraciar os funcionários, que a gente sabe que tentar, quanto mais pagar, o trabalhador mais rende. Isso, então, a gente é da cor favorável. E isso é um projeto, sim, que foi até nas duas campanhas, e tanto o prefeito que se elegeu, o prefeito que se concorria contra, os dois queriam agraciar dessa forma. Então, parabéns aí. Acho que vem boa hora mesmo. Sr. Presidente, devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Valdecir.
Saudando o presidente João Martins, tendo minha saudação aos demais colegas vereadores, ao Pedro e ao Davi, da diretoria dos sindicatos municipais, e também nossos assessores que nos auxiliam nesta noite. Com respeito à pauta da sessão de hoje, coloco favorável ao projeto de lei 1196, por acreditar que, unindo forças, pode ser resolvido muitos problemas comuns aos municípios que integrarão esse consórcio intermunicipal. Quanto ao projeto da resolução número 50 da Câmara de Vereadores, também considero importante, até porque na oportunidade que estive à frente do Poder Legislativo, muitas vezes a gente teve a necessidade de informações junto ao Vergs, e como nós não tínhamos essa filiação, dificultou muito o trabalho, até mesmo da presidência da Câmara. Quanto à indicação minha do vereador José Fausto, a gente sabe que está vindo uma verba de uma emenda parlamentar do deputado Nardes, que vai sair pelo gabinete do deputado José Otávio, que ela vem com o objetivo de calçamento. E como essas quadras ainda não foram definidas, é porque a emenda foi empenhada, só ainda não foi paga, a gente está sugerindo que dentro das ruas que vão ser calçadas no nosso município, seja feita esta que dá acesso ao estádio da avenida. Até porque existem várias ruas no município com necessidade de calçamento ainda, e a gente gostaria que fosse priorizada as ruas que têm mais tráfego de veículos. Então, esta é uma rua que necessitaria esse calçamento. O meu assunto principal hoje, então, já não deixa de ser o assunto de todos os vereadores, até porque a gente teve uma reunião com o prefeito agora há pouco, é a respeito do Vale Transporte. Que bom que fosse, né, presidente? O Vale Refeição. A gente tem acompanhado essa luta, tanto do sindicato como da associação dos funcionários, já há alguns meses, que vem se arrastando. Era para ter vindo o projeto em agosto, ter vindo em setembro. O prefeito, eu estive conversando com ele semana passada, ele tinha me garantido que essa segunda-feira o projeto já estaria na Câmara, até porque na última sessão no bairro Mastella eu anunciei que o projeto hoje estaria aqui. Infelizmente, por problemas, vamos dizer assim, problemas técnicos, não está ainda na Câmara. Então, mas acredito eu que segunda-feira, agora foi uma conversa de entre todos os vereadores, então não é só para mim que ele falou, segunda-feira estará na Câmara o projeto. E possivelmente virá em regime de urgência, até porque vejo eu que, se não for votado na segunda-feira, dificilmente entrará na folha de setembro. Mas o importante é que o prefeito, mesmo na dificuldade, mesmo na situação difícil que ele está prevendo já para os próximos anos, ele tomou uma decisão corajosa de atender essa reivindicação. Talvez não tenha sido aquilo que os funcionários gostariam, talvez não seja aquilo que nós, vereadores, gostaríamos. Até porque, por algumas vezes, eu dei a sugestão do prefeito que nos reuníssemos, até mesmo nós, vereadores, para juntos discutirmos e elaborarmos esse projeto em conjunto. Não fomos atendidos também hoje, com certeza tivemos a oportunidade de discutir, mas dentro já das normas estabelecidas. Uma das reivindicações que nós tivemos, e eu tive a oportunidade de colocar ao prefeito a posição minha e do vereador José Fausto, que nós éramos contrário a vir o projeto na Câmara sem que o mesmo contemplasse os funcionários da educação. Era uma posição que nós tínhamos, que nós não gostaríamos de que fosse implantado o vale alimentação, mas que tivesse sido deixado fora os professores. Então, essa posição eu levei para o prefeito, que era na posição do partido. Até ele tinha manifestado essa posição, que talvez iria deixar fora o magistério. E nós nos posicionamos contrários. E mesmo não tendo sido atingido o valor que talvez gostaríamos que fosse, vai ser contemplado dentro das possibilidades que a prefeitura dispõe. Possivelmente, então, fica na luta de quando as finanças, quando a situação melhorar, esse valor também seja melhorado para poder atender a todos. O que me gratifica um pouco dentro dessa proposta é que é uma coisa que eu tenho buscado, que tem um conceito comigo, é de tentar de favorecer aqueles que recebem um valor menor. Porque a reposição salarial, ela contempla todos da mesma forma. Só que o índice aplicado a um valor menor, ela reajusta de forma menor do que mesmo com índice igual, sempre sai beneficiando aquele que recebe mais. E desta forma, o vale não, ele é um valor justo, apesar de ser um valor pequeno, mas ele vem a beneficiar aquele que está recebendo a menos no seu contra-cheque. Então, acreditamos que na próxima segunda-feira deve estar na Câmara e nós estaremos aqui discutindo ou possivelmente já votando o projeto para que entre em vigor ainda no mês de setembro. Então, também aproveito a oportunidade para parabenizar as equipes do Mancha Verde, que já se consagraram campeãs municipais de futebol de salão, e bem como o Piquete Ronda Gaúcha. Domingo, aliás, sábado, nós estávamos comentando com o pessoal aí da importância deste rodeio, da qualidade desse rodeio e das dificuldades que o nosso pessoal aqui enfrentaria. E mesmo assim, eles superaram essas dificuldades e conseguiram o primeiro lugar. Este é um mérito do Piquete, até porque a gente sabe das dificuldades que é hoje tu participar de um esporte como é o rodeio, que tem custos altos e não é uma coisa que tu tem espaço para praticar em qualquer lugar, como é o caso do futebol, que existem vários campos. É um esporte mais difícil de ser praticado e mesmo assim eles conseguiram o primeiro lugar. Então fica registrado meus parabéns e o reconhecimento pelo esforço que vem levando o nome de Pejuçara para toda a nossa região. Presidente, ele devolve a palavra.
Não havendo mais inscritos, gostaria de me colocar, falar alguma coisa a respeito da pauta da sessão de hoje. Temos aí os projetos de lei, no consórcio, projeto de resolução, enfim, requerimentos. A gente é favorável a esses projetos. Também me reportar a respeito do chover no molhado, né, do vale. Todos os vereadores que usaram a palavra falaram, mas A gente, de certa forma, está bastante satisfeito e bastante alegre, até porque tive oportunidade deste ano de fazer essa indicação, assim como tenho certeza e tenho conhecimento de que outros vereadores também assim o fizeram. E como representante da classe dos funcionários, presidente da associação, numa luta junto com o sindicato, a gente esteve várias vezes pleiteando, várias vezes não fomos aceitos com nossas ideias, várias vezes fomos incompreendidos, mas mesmo assim a gente não baixou a cabeça e não deixou de lutar. Nós tivemos hoje conversando com o prefeito, e pena que o prefeito nos chamou hoje e não nos chamou quando, antes da realização desse projeto. Muito bem colocou o vereador Valdecir. A Câmara sempre foi parceira do Executivo e gostaria de ter sido parceira também na realização desse projeto. Nós somos aqui mais vereadores que poderiam dar sua opinião, que têm, no meu caso, representatividade dos demais colegas, então a gente não iria estar falando em nome de um, em nome do quadro social. Mas, felizmente, fomos agraciados. É um valor bastante baixo, vocês sabem aí, mas ele tem esse diferencial, onde ele vai poder, então, ajudar um pouco mais aos que menos ganham. Também como partido, juntamente com o vereador Jacinto, numa reunião do partido a gente discutia, porque também faz parte de discutir internamente nos partidos sobre projetos. A gente tem feito isso praticamente todos os meses ou quando se faz necessário, e a gente veio com essa posição de que seríamos contrário se o mesmo não beneficiasse, se o mesmo não fosse estendido a todos. E com certeza o prefeito ficou sabendo disso através do partido, também outros vereadores se colocaram e principalmente os não beneficiados, né, que vieram em massa conversar com o prefeito, a gente sabe disso. Então, mesmo se a lei assim permite, ainda vou ter um tempinho, porque o prefeito nos garantiu que quarta-feira estará na Câmara, então a partir de quarta os vereadores podem pegar uma cópia do projeto, e ainda queremos sim fazer, ler, analisar, ver como vai acontecer esse vale. E também temos, com a garantia do prefeito, de que não precisa ser na próxima semana. E queremos ter essa garantia dos recursos humanos, de que se votar na outra semana também pode, dia 25, pode entrar na Câmara, pode entrar na Folha. Nós queremos ter essa certeza, para não ficar mais um mês os colegas aí esperando, para o que já está decidido. Então a gente não tem por que a Câmara ser culpada por o projeto não entrar com tempo hábil de nós analisarmos o tempo regimental de que é necessário. Se outros projetos entram, esse poderia ter entrado também. Então, nós somos favoráveis e, de certa forma, parabenizamos o prefeito também, porque é um momento bastante crítico. A gente sabe do que espera aí para o próximo ano, mas o prefeito vai, sim, buscar recursos, vai buscar meios de tratar mais isso e, com certeza, de já começar a pensar aí para um reajuste salarial aí lá no mês de abril ou mês de maio, porque a categoria com certeza não vai deixar isso assim, vai querer sim o seu de que ele é justo. Então nós vamos ser incansáveis nessa busca como associação, como vereador, como funcionário, né, como membro do sindicato e da diretoria, tentar essas conversações para que fique melhor. Referente ao projeto de resolução, o qual a gente teve a oportunidade de juntamente fazer, explanar ali, com o vereador Darley, é de extrema importância e a gente vai colocar ele em votação, assim como outros projetos também, ele, né, hoje, né, porque nós temos que enviar a resolução para poder ser realmente filiado. O projeto de resolução aprovado tem que estar em Porto Alegre, senão ele não é aprovado. Então é tudo dentro da legalidade. Então a gente gostaria de pedir o apoio dos vereadores. E em função de que a gente sabe que tem os vereadores aqui do PMDB que tem um compromisso, nós gostaríamos de um intervalo que fosse somente até enquanto os projetos retornassem, comparecer, acredito que já esteja pronto, e retornaremos então a nossa sessão, não havendo então aquele período de 10 minutos regimental, se assim os vereadores acharem que pode ser. Não havendo mais inscritos, então, passamos a esse período então regimental.
Só para pegar o parecer para botar rápido, vocês têm que ir para. Darley, vamos? Vou te comprar um livro, pegar um livro.
Projeto de lei número 1193 do Executivo e projeto de resolução número 50 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1193 do Executivo, de 1º de setembro de 2006, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.176,00 e da outras providências. E o projeto de resolução número 50 do Legislativo de 11 de setembro de 2006, que autoriza o presidente da Câmara a reativar a filiação com a UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2006. Vereador Valdecir Vilani, presidente. Vereador João Carlos Pereira Martins, vice-presidente. E vereador Gustavo Mastella, relator.
Em discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável, referente aos projetos de lei 1193 do Executivo e projeto de resolução número 50 do Legislativo. Em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 22 de 2006 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 193 do Executivo e Projeto de Resolução número 50 do Legislativo. A comissão emitiu parecer favorável aos projetos. Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2006, vereador Jacinto Vilani Neto, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, e vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, parecer favorável, referente aos mesmos projetos, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo, coloque em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 1193, de 1º de setembro de 2006.
Em discussão, projeto de lei 1193. Não havendo, coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução legislativa número 50, de 11 de setembro de 2006.
Em discussão, projeto de resolução número 50. Não havendo, coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 11, 2006. Concessão de uma diária ao vereador Gustavo Mastella, do PMDB.
Em discussão, o requerimento do vereador Gustavo Mastella. Não havendo, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Balancete de despesas da Câmara Municipal dos Vereadores, referente ao mês de agosto de 2006.
Em discussão, um balancete de despesa referente ao mês de agosto. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. Palavra, vereadora Deja.
saudar novamente o presidente da mesa, os demais componentes em seu nome, os colegas vereadores e os nossos assessores que ainda se encontram aqui. Uso novamente esse espaço somente para agradecer, né, a oportunidade que tive. Agradeço em especial ao vereador Folletto, né, que licenciou-se para me dar a oportunidade de também contribuir com as minhas ideias, né, num debate salutar, acredito, e onde eu possa, onde eu pude, né, colocar o meu pensamento, as minhas ideias, aquilo que eu defendo como, como certo. Peço escusas, né, se em algum momento não fui feliz nas minhas colocações, mas acredito ter contribuído, né, para uma melhoria na qualidade dos trabalhos que desenvolvemos enquanto Câmara Municipal. Com certeza não vou colher os frutos imediatos nas indicações, mas ficou o meu posicionamento, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Espero ter outras oportunidades futuramente, né? E que dessa forma a gente possa aí socializar as nossas ideias. Obrigada pelo espaço. Lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saúdo novamente o presidente e os colegas vereadores presentes e a nossa assessoria. Falar para ser em público é difícil, né, vereadores? E vocês imaginem daí falar com menos vereadores do que o habitual, né? Aí eu acho que realmente as nossas palavras se evaporam. Mas hoje, assim, quando a gente teve aqui o comentário até com o prefeito e que surgiu várias coisas, o que eu tenho percebido, assim, e é um problema sério para o futuro, é que o nosso município, infelizmente, eu cada dia eu penso nisso e até às vezes me aborreço. Eu não sei se nós moramos num espaço que não é conveniente para o desenvolvimento. E hoje aqui, quando nós até discutíamos questão de contrato, eu acho que nós temos que, né, até a questão humana, né, eu acho assim que, bah, como é que você vai demitir, né, um estudante, enfim. Mas eu acho que a grande verdade, e Pejussara hoje paga um preço muito caro, é porque talvez conseguiu colocar nas pessoas, e principalmente a juventude assim que se cria, uma certa perspectiva e dá a impressão aquela assim que Pejussara, o poder público municipal, vai absorver todas essas pessoas. Esse é o grande problema do nosso município e que me preocupa, e que talvez esse ano, ou o próximo ano, ou os futuros anos, não serão os anos propícios para fazer esse debate e trabalhar em cima disso. Então, acho assim que parabéns a todos os ex-políticos que aqui fizeram a sua trajetória, mas que infelizmente, talvez há anos atrás, né, se tivessem começado a tomar atitudes diferentes, e hoje eu até fico pensando assim, quando a gente vai partir daqui, não estamos muito longe disso, daqui 2 anos para uma próxima campanha eleitoral, o que mais nos preocupa é que com certeza todo cidadão, o maior interesse dele qual é que é? Não, eu quero um espaço, eu quero um emprego. E será que é esse o desejo de nossos gestores, absorver todos isso, se nunca vai conseguir fazer? Então, eu acho assim que sou muito jovem aqui, né, e tenho meus estabelecimentos, enfim, aqui, né, eu acho que aqui é o lugar que eu consegui crescer um pouco, mas que tenho visto assim no semblante de todo, né, aquele cidadão que se forma, faz um curso técnico, ou o próprio magistério, né, que são várias pessoas, principalmente as mulheres, enfim, né, as meninas que já sonham, né, em ser professores, e esperam aquela, o objetivo delas é o quê? É conseguir um emprego no poder público, né? E eu tenho a certeza, né, que nós iremos frustrar um monte de pessoas porque o poder público nunca vai poder absorver. Então, eu acho que é uma preocupação, e que nem eu disse antes, num momento indelicado, porque hoje ninguém acredita que ano que vem alguém vai desenvolver aí para gerar emprego, principalmente o nosso município, que já tem essa vocação, né, agrícola, e que a gente vê que está mudando, né? Está mudando porque está concentrando mais na cidade. Os filhos, né, das pessoas, que têm condições, estão se formando, estão se especializando, mas com uma perspectiva negativa para o nosso município, porque nós não temos... E eu aqui desafiei até uma vez, assim, todas as administrações, aí quando que se fez um projeto, se criou um, através do poder público para gerar um emprego no nosso município, gente. Isso é triste de dizer. Eu não considero gerar emprego você trazer uma pessoa a trabalhar na prefeitura. Você está dando uma oportunidade, está dando uma, até valorizando, e muitas vezes é compromisso até, e os gestores, quando fazem isso, eles sabem muito bem que depois, para o futuro é problema, porque eles fazem isso aí. E eu fico triste de saber, né, que daqui 2 anos a gente vai, né, estar novamente aí, nós que somos dirigentes partidários, que fizemos parte do nosso partido, e saber, né, que o grande desejo de toda essa juventude, essas pessoas que estão buscando, é o que? Arrumar um emprego na prefeitura. Então, acho assim que nós temos que iniciar um debate novo com isso, e que talvez, né, queremos nós que daqui 10 anos, talvez, né, não vamos se estender demais, a gente possa dizer, né, que conseguimos, porque eu vejo assim um município pobre, né, que não gera emprego, ele não gera emprego. E as ações, e ao mesmo tempo a gente vê que a gente traz recurso, né, e vem para o deputado, vem através da União, do Estado, enfim, mas a gente está fazendo o quê? Prestando um serviço, e eu estou vendo assim que muitas vezes desvirtua a verdadeira finalidade do poder público, que é sim controlar o município, enfim, as divisas, né, fazer, regulamentar as ações, enfim, e aquele papel principal que é de alavancar o desenvolvimento não acontece, na verdade é uma farsa. Eu digo isso aqui com, bem como eu pensei, é uma verdadeira farsa, assim, quando a gente diz que a gente vai desenvolver, mas desenvolver o quê? Desenvolver uma família tal que a gente dá uma oportunidade, não é o suficiente, né? Eu acredito aqui que estamos em poucos vereadores, mas tenho a certeza que também é preocupação de todos vocês, e eu acho que meu tempo está se esgotando, né, presidente? Mas que a gente possa, né, começar a discutir essa questão realmente, que a gente, porque vem um monte de recurso, nós temos um orçamento hoje que vocês sabem que eu considero fantástico para o nosso município. Nós temos um orçamento de 6 a 7 milhões ano para o município de 4 mil e poucos habitantes. E que se a gente for ver na estatística a nível de Estado, nós temos município com bem menos recurso e que conseguiram prosperar e que hoje, né, tem um, através da o comércio, as indústrias, né, se estabeleceram. E que eu sempre me pergunto, será que Pejuçara estava mal localizada ou não teve nenhum gestor que teve essa ousadia, essa vontade de realmente, né, fazer com que nosso município desenvolvesse? Porque eu vejo assim que nós prestamos boas ações na educação, na saúde, mas aquilo que é desejo de todos, que é emprego, nós não oferecemos, né? Então, assim, que até pensei o que poderia falar com relação a isso, porque a gente viu hoje, né, a questão até de contrato, né, enfim, o CIA, aí são todas, né, pessoas que talvez, queira Deus não, penso eu que não foram iludidas, né? Tenho só medo que elas foram iludidas e seduzidas, enfim, assim, através de uma promessa, né? Porque hoje eu sei assim que se terá que ocorrer de a gente, né, demitir essas pessoas, tenho certeza que será a maior frustração para elas, e queremos nós que sejam por justificativas verdadeiras e que não tenham sido iludidas. Essa é a minha preocupação, que não tenham sido iludidas, porque eu sou um político novo e que talvez na minha carreira já cometi vários erros, mas eu digo aqui com muita, né, assim, que eu nunca o fiz, nunca prometi nada para ninguém, porque sei que talvez seria injusto você fazer uma promessa e depois ter que desfazê-la, ou se não, nem fazer. Então, eu acho assim que nós temos que começar a trabalhar mais de forma assim que o poder público, sei lá, ele abre mais de forma assim que venha a gerar emprego, no comércio, na indústria, e que a gente vê que está, né, tá, na verdade, caindo o nosso município na geração de emprego, até ofertado pelo comércio. Era isso, presidente.
Não havendo mais oradores, agradeço a presença de todos e convido para a próxima segunda-feira. Ainda não temos o local acertado, mas durante a semana a gente vai conversar, vai avisar os vereadores, onde teremos novamente a descentralização da Câmara. Então será realizado na próxima segunda-feira, então, mais uma sessão ordinária. Conto com a presença de todos para junto legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária. Uma boa noite a todos.